Olá, meu nome é Larissa Galvão, de Meio Ambiente 3 no IFMA Campus Açailândia, e hoje nós vamos falar sobre a nova República do Brasil. Bem, esse período se inicia com o fim do regime militar, época em que houve a exclusão das liberdades fundamentais e perseguição aos opositores do poder. Com um passado conturbado, surge o desejo de uma nova fase no Brasil, em que suas constituições alcançassem todos os cidadãos e que houvesse eleições diretas, como apoiado por Tancredo Neves. Mas com a aprovação das eleições indireta pelo Congresso Federal, Tancredo foi eleito como presidente, junto ao seu vice José Sarney. No entanto, ele não chegou a assumir o cargo, pois devido a problemas de saúde, veio a falecer, deixando tudo nas mãos de seu vice Sarney, que durou de 1986 a 1990. Com o luto de sua morte, despertou-se também o medo da volta da ditadura militar, pois o governo ainda estava instável e em processo de desvinculação com o militarismo. Contudo, Sarney assumiu em 22 de abril de 1985, dando continuidade ao processo de transição política para o governo civil. Os pontos fortes do governo de Sarney foram a aproximação com a Argentina, formação do Mercosul e promulgação da nova Constituição Democrática de outubro de 1988. No entanto, política e economicamente, assumiu seu fracasso ao não conter a inflação, constante troca de moeda e denúncias de corrupção. Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Após o mandato de Sarney, as primeiras eleições diretas ocorreram em quase 30 anos, sendo eleito Fernando Collor de Mello, que com seu estilo moderno buscou um plano econômico para acabar com a inflação, o que resultou novamente em um fracasso. Adiante, elaborou mais dois planos para protelar a crise, mas chegou ao seu detrimento pela denúncia de corrupção, e assim foi obrigado a renunciar em 1992 para não ser impedido pelo Congresso. Itamar Franco, 1992 a 1994. Com a incumbência de completar o mandato de Collor, o vice-presidente Itamar Franco assume o poder, o que após algumas escolhas pouco bem-sucedidas para a pasta da Fazenda, o presidente escolhe o senador Fernando Henrique Cardoso, que com seu aval irá elaborar o Plano Real, que após décadas de inflação consegue finalmente debelar a alta de preços, conseguindo até os dias de hoje como um dos parâmetros na condução da economia. Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002. Com a consolidação do Plano Real, Fernando Henrique consegue a popularidade de que precisa para governar dois mandatos. Com eles, foram feitas as reformas constitucionais, consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica. Seu governo foi marcado pela quebra do monopólio estatal do petróleo, das telecomunicações e da energia elétrica, e a privatização das estatais. Apesar das várias crises externas que impactaram a economia brasileira durante os 4 anos no segundo governo, e graças à continuidade do Plano Real, a inflação se manteve baixa. Mesmo assim, os problemas históricos com a má distribuição de renda, desigualdade social e precariedade na saúde e na educação não foram resolvidos. Por essa razão, em 2002, não conseguiu fazer o candidato do PSDB, José Serra, ganhar as eleições, que foram vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva naquele ano. E nós ficamos por aqui com o período inicial da Nova República. Obrigada pela atenção.